Boa tarde aos colegas que fazem esta oficina sobre maduração, sobre os processos de amadurecimento em nossos dias, os dilemas, os problemas, os conflitos. E quando falamos em maduração, observem que nós já temos aí um critério a partir de etapas de desenvolvimento, segundo as quais a pessoa terá, por elaboração, sempre uma evolução, não é? O que já aponta como uma das características da nossa época, do nosso tempo, para aqueles que consideram as etapas da vida desta ordem, o que é muito corriqueiro na nossa base categorial. Nesta parte da tarde, veremos a obra O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse. Durante a obra, a música é um dos elementos de destaque para o Harry Haller, que é o próprio Hermann Hesse, e nesta autobiografia. E entre os músicos da predileção dele, nós encontramos Mozart. Ele fala muito em Mozart durante o trabalho. E eu convido vocês à audição. É apenas um fragmento desta obra de Mozart. Nós vamos ouvir Fantasia em D menor, um fragmento muito bonito desta parte da composição de Mozart. Vamos então à audição. Ouvimos então um fragmento de Fantasia em D menor, Mozart. Aqui aparecem algumas das características notáveis deste compositor, instrumentista. O Mozart, ele, além da complexidade, não é, nos últimos anos de vida, da curta vida que ele teve em Viena, ele tinha esse elemento da virtuose, o que torna difícil algumas interpretações de suas obras, e também a complexidade. Aqui é algo mais popular dentre as composições dele. E na obra O Lobo da Estepe, o Harry Haller, sempre que pode, está envolvido com a música clássica, desde que viveu algumas décadas antes dele. Bem, a obra O Lobo da Estepe lança mão de um recurso que alguns autores já haviam utilizado, não deixa de ser uma espécie de homenagem a Goethe, por exemplo, que também utilizou esse recurso de fazer as primeiras páginas como uma apresentação do editor. Só que aqui o editor é personagem também, não é? Então, quem nos apresenta, quem faz às vezes do prefácio do editor, é o jovem sobrinho da dona da pousada, onde o Harry Haller se hospedou. Ele vai nos apresentar, segundo a impressão que ele teve e que a tia dele também provavelmente teve, ele vai nos apresentar o que ocasionou neles e a impressão que eles tiveram deste personagem que para eles era tão misterioso, tão diferente dos padrões deles. Eles aqui entram como a típica classe que havia na Alemanha de então, que o Haller chamava de burguesia, que, tiradas as diferenças de décadas e uma série de outros elementos, constitui basicamente o que nós somos. Não é? Com as nossas casas, os nossos filhos na escola, os nossos empregos, o nosso modo de ser urbano, corresponde mais ou menos ao que seria para nós. E então o Hesse nos dá essa visão de como alguém como ele e como o personagem que o personifica seriam vistos. Vamos então a alguns segmentos que foram selecionados para essa ilustração. Então, o editor, que é o jovem sobrinho, né, ele inicia nos dizendo: este livro contém as anotações que nos ficaram daquele a quem chamávamos, para usar uma expressão que ele próprio usualmente se valia, o lobo da estepe. Pouco é o que eu sei a respeito dele. Sendo particularmente desconhecidos o seu passado e a sua origem, conservo, entretanto, da sua personalidade uma forte impressão e cumpre-me declarar bastante simpática, apesar de tudo. O Lobo da Estepe era um homem de cerca de 50 anos, que certa vez, faz alguns anos, apareceu em casa da minha tia, à procura de um quarto mobiliado qualquer. Interessou-se por um compartimento no andar superior, bem como um pequeno dormitório contíguo. Voltou dias depois, trouxe duas malas, uma grande caixa de livros e morou conosco durante cerca de 9 ou 10 meses. Vivia muito sossegado e para ele mesmo. Era um homem de fato insociável. Era realmente um lobo da estepe, conforme ele próprio às vezes costumava chamar-se. Um ser estranho, selvagem, ao mesmo tempo tímido, muito tímido mesmo, pertencente a um mundo bem diverso do meu mundo. Ele disse que este senhor, o Haller, o lobo da estepe, olhava para ele às vezes admirado, com a vida que ele tinha quando ele levantava cedo, tinha que ir para o trabalho, depois tinha um horário para voltar, se alimentar, descansar um pouco, colocar algumas contas em ordem, voltar para o trabalho. Ele disse que às vezes o outro ficava olhando, admirado, assim como era uma admiração, como quem ao mesmo tempo diz: puxa, que interessante como você tem tudo ordenado, tudo direitinho, como você consegue fazer tudo isso, ter as roupas certas, o penteado certo, as coisas no momento certo. Bom, então ele vai até a casa, né, ver para alugar, conversa com a tia dele, e ele diz que ele estranha o modo como este homem caminha. Ele diz que tinha algo que destoava da personalidade, que era, parecia ser sofisticada, firme, enérgica, mas o andar era claudicante, era um andar assim de quem está com algum problema, alguma dor, algum problema somático. De um modo geral, ele nos deu a ideia de alguém que tivesse chegado de um mundo estranho, talvez de algum país do além-mar, e encontrasse aqui tudo perfeitamente agradável, mas ao mesmo tempo cômico para ele. Não se pode negar, ele era cortês e mesmo era amável. Aceitou logo e sem objeções a casa, o quarto, o preço do aluguel, do café da manhã, mas mesmo assim havia, pelo menos isso me pareceu, em torno daquele homem, uma atmosfera estranha. Talvez hostilidade, desagrado. Ele alugou a saleta e também o dormitório. Procurou ficar a par de tudo que dizia a respeito, calefação, água, serviços, hábitos da nossa casa, ouviu tudo atentamente, com muita amabilidade, mostrando-se de acordo com tudo. Ele disse que, em seguida, o Haller ofereceu a eles um pagamento antecipado do aluguel e eles aceitaram, né, ainda que não estivessem muito de acordo, não era o hábito deles, eles acabaram aceitando. Bem, esse jovem escreve a partir daí muitas impressões. Ele diz que ele notou que a tia dele gostou muito desse senhor, que achava ele muito afável, muito sempre educado com ela, sempre pronto a ajudar, a servir. E eles estranhavam porque ele falou que pretendia ficar somente alguns meses na cidade, que ele queria frequentar a biblioteca da cidade, que ele queria visitar o que eles tivessem ali de livrarias, de monumentos, os mais notáveis. Eles não entendiam muito bem o porquê de tudo isso, mas, né, ele diz um pouco mais adiante, algumas páginas depois, o seguinte: este inquilino, embora não levasse de modo algum uma vida ordenada e racional, nunca nos molestou, nem prejudicou em nada. Até hoje nós nos lembramos dele com prazer, mas intimamente, na alma, este homem nos perturbou e prejudicou, tanto a minha tia quanto a mim. E a bem dizer, até hoje, ainda eu não consegui me libertar dele. Às vezes ainda sonho e sinto-me profundamente perturbado e inquieto por sua causa, pela simples existência de um ser assim no mundo, embora tenha vindo a sentir por ele um verdadeiro afeto. Ele conta, esse jovem, que quando, alguns dias depois que esse senhor alugou o quarto, chegaram as bagagens dele, que eles acharam muito estranho, que é muito bonito também, uma mala de couro muito bem feita, que passava uma impressão muito boa de algo muito caro até para eles. E também uma daquelas estantes de cabine, para quem viajava na época de navio, com seus gavetões. São malas muito caras, né, que se utilizavam na época, né? E ele disse que cheio de etiquetas, que mostram que ele viajou pelo mundo todo, por vários lugares, e que estava ali para colocarem no quarto dele muitos livros, muitas coisas. Desde o primeiro momento, ele nos dava a impressão de ser um homem importante. Sua fisionomia era toda espiritual, e o jogo extraordinariamente delicado de suas expressões faciais mostrava uma vida anímica, interessante, bastante intensa. delicada e sensível. Quando se falava com ele, o que não era o habitual, ele se deixava ir além dos limites do convencional e dizia coisas pessoais, singulares. Então a conversa passava imediatamente a subordinar-se a esses assuntos, de vez que havia pensado mais do que os outros homens e tinha, nas questões espirituais, aquela quase fria objetividade. Bom, ele disse que um dia eles foram os dois, ele conta muitos trechos aqui, mas é por questão do nosso horário. Uma das vezes que ele conta que ficou muito impressionado é que eles foram até uma conferência que haveria na cidade, de um orador importante e tal, e que esse orador, com gestos estudados, palavras estudadas, tudo muito bem colocado, de modo a causar uma impressão nas pessoas, quando começou a falar, lá pelas tantas, ele disse algo muito sutil que traía toda a vaidade, toda a soberba dele, e que esse lobo da espécie só olhou para ele assim com o canto dos olhos, como quem diz, e aí tá, percebeu essa, e ele disse que ele nunca esqueceu, não é, essa maneira de se comunicar, como quem diz, viu, isso que você disse que era todo espiritualizado, não sei o que e tal. Então ele conta que era um homem que tinha muitos recursos, ainda que por razões que ele não sabia quais na época, ele era extremamente resumido, breve, e dificilmente ele interagia mais de perto com as pessoas. Ele diz então: devo acrescentar uma observação psicológica. Embora eu saiba muito pouco sobre a vida do lobo da estepe, tenho bons motivos para acreditar que foi educado por pais e professores bondosos, porém severos e muito devotos, desses que fundamentam toda a educação no quebrantar da vontade. Tal destruição da personalidade e quebra do desejo não foram conseguidas com aquele aluno, de cuja prova saiu mais insensível e duro, mais orgulhoso e espiritual. Em vez de ter sua personalidade destruída, ele conseguiu aprender somente a odiar a si mesmo. Era contra si próprio, contra esse objeto nobre e inocente. Dirigiu a vida inteira sua genialidade, sua fantasia, toda a força de seu poderoso pensamento. Bom, ele diz que esse jovem que nos apresenta, o lobo da estepe, e que, lembrem, ele fala do ponto, o Hermann Hesse, neste segmento, ele endossa a modernidade. É um texto diferente do que nós encontramos agora nos anos recentes, porque nesse elemento da modernidade, ele faz uma das referências que o Hesse faz é esse perspectivismo não de um ponto, de vários pontos. Então aqui primeiro ele coloca como nós que estamos acompanhando esta aula, provavelmente veríamos o lobo da estepe. Esse garoto é a nossa voz, esse garoto é a nossa visão. Tivéssemos nós uma pousada e alugássemos quartos e surgisse alguém como o lobo da estepe em nossa pousada, provavelmente nós teríamos essas considerações que esse garoto coloca aqui. Hermann Hesse, nessa parte, ele quer nos mostrar como a sociedade dos homens de então e de hoje ainda observa pessoas que se comportam desta maneira. Isso mostra alguns elementos muito interessantes, entre outros que o próprio Hermann Hesse nunca ignorou, como a sociedade na qual ele vivia, e vimos na parte da fundamentação, as dores e os problemas, ele nunca ignorou como esta sociedade o via. Bom, aí então esse jovem diz: mas já é tempo de deixar essa parte de meus pensamentos e deixar agora os fatos que eles falem. O que eu primeiro descobri sobre Haller, através da minha espionagem, assim, Ele entra no quarto do Harry Haller, quando ele não está, e vê as coisas, a título de ver se colocaram direito lá os livros, como ele queria, se tudo estava tudo bem arranjado. Ele ficava no quarto do lado do dele, então não é, encontrou uma desculpa para ir lá espionar. Ele mesmo coloca que ele estava espionando, ele queria saber. E ele nos conta o que ele descobriu ao entrar no quarto do outro. Ele diz: era fácil de perceber que se tratava de um pensador, de um homem chegado aos livros, que não exercia qualquer emprego ou ocupação. Ficava muito tempo deitado, não raro, só se levantava por volta do meio-dia e passava em trajes de dormir de seu quarto para a sala de estar. Este compartimento era uma espaçosa e agradável mansarda, com duas janelas, e tinha agora, com poucos dias, uma aparência bem diversa daquele do tempo de outros hóspedes. Ele disse que esse homem acumulava cada vez mais objetos, colocava, sabe, disse que tinha lá estampas, fotografias espalhadas, que tinha revista pelo chão, livros abertos, alguns lidos, outros apenas colocados a esmo. Ele diz: os livros não só enchiam as estantes, como também se amontoavam por toda parte. Entretanto, a maior parte desses livros não era de conteúdo científico, eram obras de poetas de vários tempos e de vários países. Então ele conta que chamou atenção para ele, a ele, por exemplo, as obras completas de Goethe estavam ali, não é? De Jean Paul também, Jacobi, Lessing, então Dostoiévski, ele disse que viu alguns volumes lá, o que mostra uma cultura profunda, sólida, não é? Humanística e bastante consistente nesse aspecto filosófico-literário, por exemplo, a leitura completa das obras de Goethe. Todos esses sinais de uma vida cheia certamente de interesses espirituais, porém dissipada, desordenada ao mesmo tempo. Tudo isso me causava horror e desconfiança. Eu não sou apenas um burguês que vive acostumado ao seu trabalho, com seu tempo dividido, um abstêmio e uma pessoa que não fuma. Ele diz que, ele fala isso porque ele diz que chegava lá e viu aquelas garrafas pelo quarto, que isso ele diz que não combinava com a espiritualidade daquele homem, com os estudos, né? E um monte de outras coisas que ele observava, a irregularidade do sono, não é, como ele era estranho em relação a comer, os horários, a beber, a bebida. E ele diz: havia muitos dias em que ele não saía absolutamente e nem tomava outra coisa senão o café da manhã. Ainda assim, ele disse que a tia dele gostava desse senhor, não é? E quando as poucas conversas que eles tinham, olhem como era a conversa. O senhor não sente esse odor? Aqui é o lobo da estepe conversando com ele, o Harry Haller falando com o rapaz. Você não sente esse odor? O odor da cera no assoalho? Existem aqui reminiscências de terebintina, juntamente com o cheiro do mogno. Essas folhas das plantas irrigadas e tudo mais. Isso recorda o aroma do asseio burguês, de cuidado, de ter cuidado com as coisas, de ter precisão, do cumprimento das obrigações, da fidelidade com aquelas pequeninas coisas. E ele estava falando tudo isso do quarto do rapaz, que ele passou na frente, viu toda essa higiene, toda essa limpeza, tudo, e o garoto não gostou nada dessas observações. Ué, mas que observação é essa? Do que esse homem está falando? Ele diz, quando ele notou que o menino se ofendeu com ele, né, ficou assim constrangido com essas observações, ele então procura, como sempre, muito educado com as pessoas, ele diz assim, ó: olha, meu caro senhor, não creia que eu fale nada disso por ironia. É bem verdade que eu vivo num mundo bem diverso desse seu e talvez eu não esteja nem em condições de viver um dia que seja num quarto que tenha um pinheirinho, bem tudo arrumado. Mas, ainda que eu não passe de um velho e de um arredio lobo da espécie, eu também nasci de uma mulher e minha mãe era uma senhora burguesa que cultivava flores, cuidava dos quartos, das escadas, dos móveis e das cortinas. Ela se esforçava para dar à sua casa, à sua vida, uma ordem e um asseio possíveis. Ele diz para o rapaz, então, que esse gosto que ele tem é até uma reminiscência boa que ele tem da vida dele. E aí eles continuam conversando e ele pergunta para o rapaz se ele está vindo do trabalho. E explica, é verdade que eu não entendo nada disso, eu vivo à margem. Você compreende? Mas eu creio que também lhe interessa em livros, não é? E coisas assim. A sua tia me disse que você completou seus estudos e que era um bom estudante de grego. Esta manhã encontrei uma frase de um poeta grego. Permita-me que lhe mostre. O senhor também há de gostar de vê-la. E aí ele mostra para o rapaz os livros, lê para ele uma frase, né? E aí o garoto se desarma. Diz que ficou muito interessado, que a cultura do lobo da espécie era realmente interessante, e ele fica ali na companhia dele, ficam conversando, e a partir dali, de vez em quando, eles se encontram como amigos, no café da manhã, às vezes um pela rua, uma pequena cidade, não é? Ele disse que ele passou a entender o porquê que esse homem, com as pequenas coisas da vida, de ver uma criança indo para a escola, de ver uma casa com flores na janela bem cuidadas, de ver o dia amanhecer e aquele cheiro de café numa pequena casa que acorda, a fumaça na chaminé, por que ele se encantava com essas pequenas coisas? Não havia nada de ironia no lobo da espécie. Era ao mesmo tempo uma admiração e um entendimento íntimo de que ele jamais conseguiria ter essa paz, essa ordem e essas coisas na vida dele. Como, aliás, Hermann Hesse não teve. Bem, aqui uma primeira pontuação. O tema do nosso trabalho hoje diz respeito à maturação, aos processos, às etapas, aos critérios de desenvolvimento, E os caminhos em torno dessas diretrizes. Pelo que vocês estão vendo aqui, o lobo da estepe nos passa, aparentemente, alguém muito profundo, erudito, que depurou toda a nossa sociedade, parece que a compreendeu e parece uma pessoa profundamente madura. Não é? A tal ponto que sociedade dos homens, com todos os seus protocolos, elementos que nós consideramos bons, maus, certos ou errados, parecem infantis perto dele. Eis um dos primeiros dilemas em torno dessas questões relacionadas ao que é maturação, ao que é a maturidade. Vejam, quem estabelece o que é a maturidade? Quem coloca o que significa o desenvolvimento? Um filho nosso reprova de ano, nós vamos falar com os professores nos dizem, olha, seu filho não tem maturação, não tem maturidade, ele deveria estar indo numa classe anterior. E quando então vamos conversar com o nosso filho, descobrimos que ele reprovou porque não concordava com a maneira truculenta, obsessiva, às vezes déspota, de fazer com que as crianças decorassem datas e fizessem provas com rigor do controle e outras coisas mais. Ou seja, o nosso filho ter reprovado foi, dentro de uma concepção restrita como esta, provavelmente um ato de maturação e não de imaturidade, ao contrário do que fazia parecer e crer. E aqui Hermann Hesse já nos coloca diante deste problema, porque pelo iniciar das coisas nós já consideramos que estamos diante de alguém que vai muito além, que vai muito longe, teremos muitas surpresas durante a obra, durante o trabalho de hoje. Esta é apenas o alinhavar delas nestas primeiras falas. Então, esse garoto continua nos contando e nos apresentando na visão dele a questão do lobo da estepe. Ele diz, cada vez mais eu pude, na realidade, no nosso pequeno mundo burguês, como ele era querido, como ele era admirado, lá na distância do espaço vazio do lobo da estepe. Ele costumava tirar o chapéu com todo o respeito diante da nossa empregada, por exemplo. E quando minha tia alguma vez mantinha conversação com ele ou chamava sua atenção para a necessidade de um reparo em sua roupa, um botão que caíra do casaco, ele a ouvia com atenciosa consideração e interesse, como se fizesse um esforço inaudito e desesperado para entrar por uma fresta qualquer neste nosso pequeno mundo pacífico e construir ali a sua morada, ainda que fosse por um momento apenas. O lobo da estepe era um homem tímido e isolado. Sua natureza selvagem, sua inquietude, seu doloroso anseio por um lar, sua falta absoluta de um lar. Bem, o que esse garoto notou nesse senhor que aos poucos se tornou um amigo para ele? Que ao mesmo tempo que esse senhor respeitava, sabe, a tia dizia para ele, olha, despregou um botão da sua roupa. Para esse homem, grande coisa, ele não estava nem aí, ele nem sabia talvez que a roupa tivesse um botão. Mas ele parava, olhava o botão, olhava para a tia, dizia, ah, é mesmo. Ela dizia, o senhor quer que eu pregue para o senhor? Ele dizia sim, ele sempre era respeitoso. Aos poucos, esse garoto, sobrinho dessa senhora, dona da pousada, foi considerando que este homem queria muito, gostava muito de algumas coisas daquele ambiente, de uma lareira acesa, de pessoas brindando, tomando um chá, conversando com voz suave, serena, mas não tinha a menor condição de habitar muito tempo isso, porque uma angústia, uma ansiedade imensa arrebentavam sua alma ao meio por conta disso. E era tão perceptível por parte do garoto que ele escreve aqui para nós. Não é que ele disse que às vezes à noite via que tinha música lá no quarto do outro, que ele caminhava de um lado para o outro, às vezes a noite toda, dentro do quarto, talvez com um livro, lendo. As luzes às vezes apagavam quando já era quase amanhecer. Esse menino que morava no quarto ao lado passou a entender aos poucos o que acontecia ali. Ou seja, Hermann Hesse nos dá aqui um parecer de que aqueles que conviveram com ele, e vocês viram na parte da manhã a vida que ele teve, sabiam, pelo menos sabiam por aproximação das angústias e dos flagelos que habitavam sua alma, ainda que não soubessem compreender exatamente essa natureza. Ele vai nos contar. Logo em seguida, quando esse menino terminar agora, quem vai falar é o lobo da estepe. Bem, ele diz que um dia, por exemplo, esse menino, ele estava em casa e ele abriu a porta porque uma jovem muito bonita bateu a porta e perguntou para ele, né, olha, é aqui que mora o Sr. Haller. E aí o menino olhou para essa moça, achou ela belíssima assim, e lembrou dela de uma foto que ele viu no quarto lá do Sr. Haller, né? Então ele diz, ah sim, aquela porta, e ela vai então até lá, e ele diz que eles ficaram um tempo lá no quarto, e daqui a pouco desceram os dois, muito felizes, contentes, sorrindo, né? E ele diz até que pegou um trecho da conversação deles, assim, piadas, eles estavam brincando, e ele ficou admirado, ficou observando, não é, o Harry Haller sair pela porta com essa mulher, os dois de mãos dadas, de braços dados, e sumiram na noite. Não é? E aí ele ficou pensativo, dizendo, olha que não imaginava que ele tivesse uma amiga, uma namorada, alguém. E aí ele diz, uma hora depois ele voltou, estava sozinho, agora com um caminhar pesado, triste, subiu dolorosamente a escada e ficou andando horas e horas no quarto, o passo leve, furtivo, exatamente como um lobo em uma jaula. Durante toda a noite, até quase de manhã, havia luz no quarto. Eu nada sei sobre essas relações, e desejo dizer apenas que voltei a vê-lo mais uma única vez com aquela mulher, numa rua da cidade, iam de braço e ele parecia feliz. Surpreendi-me de novo ao ver o quanto de graça e até de infantilidade podia ocasionalmente expressar seu semblante, que de hábito era sempre preocupado e solidário. Bom, ele diz que para ele este homem levava uma vida suicida, é a opinião do garoto, ok? E que é um dos temas fortíssimos e que causou muito impacto desta obra em vários meios culturais e espaços terapêuticos. O menino diz: não são necessários informes para demonstrar que o lobo da estepe levava uma vida de suicida. Contudo, eu não creio que ele tenha dado final à sua própria vida. Mesmo depois que inesperadamente, e mesmo sem se despedir de nós, pagou o que nos devia e abandonou nossa cidade e desapareceu. Nunca mais tivemos notícias dele. Nada nos deixou, senão o manuscrito que escreveu durante o tempo que ficou em nossa casa. Não me foi possível comprovar o quanto de veracidade existe nestes manuscritos de Haller. Não duvido que eles sejam fictícios na maior parte. Ele diz, não no sentido de mentir, mas no sentido de alguém que vai falar de si, mas que coloca sempre uma maquiagem. Em seguida, nós veremos isso que ele está falando. Ele diz que, ao conviver com este homem, ele se deu conta da vida medíocre, burguesa, porém segura e cheia de obrigações, que ele levava esse garoto. E, por fim, ele diz, eu vejo algo mais, que esse manuscrito do Lobo da Estepe, nos diz esse jovem, é um documento de uma época, pois a enfermidade anímica dele é hoje, eu percebo, não é o capricho de um homem solitário, mas a enfermidade de um tempo, a neurose de uma geração a que pertenceu este homem. Neurose que não atacava em absoluto os débeis, os insignificantes, mas atacava aqueles que eram mais fortes, mais sensíveis, mais espirituais. Ele diz que... Bem, ele termina então a parte dele. Aqui nós vimos então esse menino, que era filho da dona da pousada, onde se hospedou o Harry Haller, que era o lobo da estepe, e ao ir embora, ele deixou, pagou o que devia, foi sem se despedir, sumiu, e ele diz que ele deixou essas anotações que agora nós veremos. Essas anotações, o Harry Haller, este o lobo da estepe, vai nos mostrar agora a perspectiva dele. Hermann Hesse nos mostrou primeiro como nós vemos pessoas como o lobo da estepe. Nós que construímos essas sociedades, que somos professores universitários, terapeutas, que construímos prédios, igrejas, hospitais, nós que movimentamos e perpetuamos essa sociedade. Ele acabou de nos mostrar como nós usualmente consideramos pessoas como o Harry Haller, quando são amistosas, ainda que diferentes, esquisitas, nós desconfiamos, mas nós também não queremos julgar, então procuramos ser amistosos, estranhamos muitas coisas, não sabemos direito classificar essas pessoas. É assim que o Hermann Hesse acha que a sociedade dos homens ocidental, e ainda hoje, costuma ver pessoas como ele. Mas agora, Hermann Hesse, por recíproca de inversão, nos diz: querem ver de fato como é esta criatura por dentro? Querem conhecer de fato o lobo da estepe? Querem saber o que faz com que ele seja de tal forma que vocês interpretem este homem dessa maneira como acabamos de ver? Então, feito esse convite, ele agora abre, por expressividade imensa, praticamente sem filtro, a intimidade do Harry Haller. O fato deste livro ter alcançado o impacto que alcançou, se transformando numa das maiores obras literárias dos nossos tempos, é um dos depoimentos também de quem somos e de como funcionamos e dos movimentos que fazemos. Entre as desconstruções que veremos agora, algumas delas pedem por depuração, pedem por tempo. Se vocês conversarem com várias pessoas que já leram esta obra, é provável que várias delas digam que não apenas leram, releram, apontaram vários elementos, alguns deram fôlego, começaram, pararam a leitura e depois de um tempo retornaram a ela. Isso ocorreu muito pelo impacto que o livro trouxe e ainda traz. Bem, vamos então agora ver a estrutura de pensamento por expressividade, deixando que se coloque o Harry Haller. Primeiro vou fazer uma curta parada para que os senhores possam, por favor, colaborar, colocar reflexões e considerações antes de prosseguirmos. Muito bem, vamos então agora às anotações de Harry Haller. Sabem o que ele coloca em destaque no início? Ele diz assim, ó, só para loucos. Palavras dele, só para loucos. Então ele começa essas anotações. Ele diz, o dia hoje passou como normalmente passam todos os dias na minha vida. Desperdicei, dissipei. Suavemente, com a minha primitiva e arredia maneira de ser. Trabalhei algumas horas nos velhos livros e senti as dores durante 2 horas seguidas, como os velhos costumam sentir dores. Lembrem, ele está lá no quarto dele, nessa pousada, o quarto dele é lá em cima, ele alugou o quarto e mais uma salinha contígua, muito agradável, que ele tenha vista para a rua nessa pequena cidadezinha, uma pousada agradável. Esse menino, que é sobrinho da dona, mora no apartamento logo ao lado dele. Não é? É um lugar muito acolhedor, muito bonito. E ele passa a maior parte do tempo dele ali nesse quarto. E ele acaba de nos dizer isso. Está escrevendo, está ali deitado na cama, sentado na escrivaninha. Está dizendo isso, que ele desperdiçou mais um dia dele e como ele costuma fazer. E aí ele fala das rotinas, não é? Que ele olhou para a rua, fez os exercícios respiratórios dele, fez os exercícios mentais, é como ele chama exercícios mentais, consiste em meditações que ele fazia, costumava fazer essas meditações. Olhou os livros antigos dele. Então ele começa, depois de nos contar um pouco disso, ele começa a descer as reflexões da vida dele. E ele nos diz assim, o mundo dos homens e da chamada cultura ri de nós a cada passo com seu enganoso e vulgar esplendor de feira e nos atormenta com uma persistência emética. E quando tudo está concentrado e levado ao clímax do insuportável dentro do nosso próprio ser enfermo, quem já havia passado por aqueles dias infernais mostrava-se bem contente agora com estes de agora, que são dias normais e vulgares, e que se sentava junto agradecido à estufa, lendo jornais, verificando satisfeito que não instalara nenhuma nova guerra, que não surgiu nenhuma nova ditadura, que não se descobrira nenhum nauseante escândalo no mundo da política e das finanças. Muito se teria para dizer sobre o descontentamento e a ausência de dor. Ele está se referindo àqueles dias, na década de 20, na qual, passados os horrores, a vida voltou, entre aspas, ao normal, e as pessoas podiam sentar, ler seus jornais perto da estufa, não é, sabendo que não há nenhuma guerra no horizonte, nada disso. Ele diz que esse tipo de contentamento e ausência de dor, para ele, era insuportável. Diz que ali já não havia mais espaço para o sofrimento, porque acabou a guerra, e nem para o prazer se manifestar. Ele diz que o contentamento daquelas pessoas é exatamente o que eu não posso suportar. Após um curto instante com essas pessoas, tudo me parece odioso e repugnante. Então, desesperado, eu tenho que escapar a outras regiões, se possível, a caminho de algum prazer, a caminho também de alguma dor. Quando eu não encontro nenhum nem outro, e eu respiro essa mediocridade dessas pessoas, desses dias que eles chamam de dias bons, eu me sinto tão dolorido e miserável em minha alma infantil que eu atiro a enferrujada lira do agradecimento à cara satisfeita de algum sonolento Deus. Arde em mim um selvagem anseio de sensações, um ardor pela vida desregrada, baixa, normal e estéril, bem como um desejo louco de destruir algo, seja um armazém, seja uma catedral, ou a mim mesmo, de cometer essas loucuras temerárias. O que eu odiava mais profundamente, maldizia mais, era a satisfação, a saúde, aquela comodidade, aquele otimismo, bem cuidado que os cidadãos têm, essa educação adiposa, saudável do medíocre, do normal, daquele que é um acomodado. Nesse estado de espírito, portanto, atravessei mais um dia na minha vida, um dia que eu considero vulgar, tolerável, quando chegou a noite. Mas eu não conseguia simplesmente encerrar isso. De maneira normal, conveniente, a um homem, um tanto enfermo como estou, que devia ir para a cama, tentado por uma botija de água quente. Ao invés disso, o que eu fiz? Calcei meus sapatos, mal-humorado, descontente, insatisfeito. E saí para a rua, para as ruas escuras e nevoentas, para beber o que, de acordo com a antiga convenção dos homens, chamava-se um copinho de vinho. Assim, eu desci os degraus da minha mansarda, essa escura escada dos estrados à casa, essa escada inteiramente burguesa, encerada, limpa, de uma casa de respeito, de família decente, em cujo sótão eu vivia. Eu não sei. Não sei por que motivo eu, o lobo da estepe, sem pátria, solitário, que odeia esse mundo burguês, sempre morei em casas burguesas. Talvez por um velho sentimentalismo da minha parte. Ele diz que ele se sentia muito mal com essas pessoas, que ele não conseguia ter a vida que essas pessoas tinham. E, no entanto, ele não conseguia se afastar. Ele disse que sempre viveu, olhem as palavras dele, nesses ninhos de pequena burguesia, decentíssimos, cheios de tédio, cuidadosamente conservados, onde há sempre um cheirinho de terebintina e sabão, e onde todos se sobressaltam quando alguém deixa a porta bater com força ou entra com sapatos sujos de lama. O amor por esta atmosfera, vinda sem dúvida da minha infância, o meu secreto anseio por algo assim como um lar, sempre me levaram desesperadamente por estes velhos e estúpidos caminhos. E, além disso, agrada-me esse contraste que apresenta a minha vida. Esta minha vida solitária, sem amor, gasta, inteiramente desordenada, em relação ao ambiente familiar e burguês. Agrada-me respirar na escada esse cheiro de calma, esse cheiro de ordem, de limpeza, de decência, de domesticidade, o que, apesar do meu desprezo pela burguesia, tem sempre algo de comovente para mim. E me apraz também atravessar o umbral do meu quarto, em cujo interior tudo isso vai se acabar, onde entre os montões de livros jogados aparecem pontas de cigarro, garrafas de vinho vazia, onde tudo está desordenado e negligente. e onde tudo, livros, manuscritos, pensamentos, está marcado e embebido pela miséria de um solitário, pela problemática do ser humano, pelo anseio de dar um novo sentido à vida humana, que agora já perdeu seu rumo. Ou seja, ao mesmo tempo, vejam quando nós estudamos os princípios de verdade, não é? Elementos que aproximam e afastam. E por vezes já estudamos que algumas pessoas têm, a um só tempo, elementos que aproximam e elementos que afastam, gerando trações, composições e outros fatores, às vezes, muito difíceis de lidar. Alguns estudiosos, e vocês encontrarão muitos trabalhos sobre isso, colocam que Hesse mostra aqui que o lobo da espécie está atravessando uma espécie de adolescência tardia em direção a uma maturidade. Mas essa opinião não é unânime. Não são poucos os que dizem que se trata de um homem já desintegrado, que tentou se aproximar de todo jeito que pôde, fazer parte de uma sociedade, e por não conseguir, começou a se desintegrar dentro dela. Sendo que o final da obra, quando ele vai embora, mostra nitidamente isso. Uma incapacidade de parar em um lugar, de constituir sua família, de fazer aquilo que ele buscou sempre. Afinal, se não houvesse nenhum conflito, quem o impedia de ir para uma mata, viver como um lobo, já que ele mesmo se dizia um lobo da estepe? Ou, se resolvesse, o que o impedia de ficar, já que não havia conflito? Mas lembrem, a exata posição onde ele se encontra também é um princípio defensável. Não quer dizer que ele tenha que resolver, partir ou ficar. Para muitas pessoas, a melhor posição dentre imensas disposições, às vezes dialéticas e complexas, é esta, não é? Mas em tudo isso, onde fica nosso trabalho sobre maduração? Onde fica? Como filósofos clínicos, fica exatamente no que estamos fazendo. Estamos acompanhando, examinamos a base categorial, agora estamos examinando com maior profundidade a estrutura de pensamento desta criatura, estamos nos aproximando. Podemos ser expulsos de lá a qualquer momento, e esta obra tem várias advertências sobre isso. Bem, ele diz que vai para a rua. Ah, é noite, imagine uma cidade pequenininha, na década de 20, interior da Alemanha, em algum lugar no centro-sul, e ele está lá caminhando pela rua sozinho. Ele diz, com pretensa alegria, percorri as ruas cujo asfalto estava molhado pela chuva. As luzes dos postes, chorosas, veladas, através da úmida e fria obscuridade, projetavam sobre o chão molhado luminosos reflexos de luz, como tudo fosse um espelho. E nesse momento, desfilaram na minha memória os anos da minha juventude. Como eu admirava isso. Como eu admirava essas enevoadas tardes do outono, do inverno. Eu respirava ansioso, embevecido. Essa sensação, na época era boa, de isolamento, de melancolia. Mas o passado não me causava lástima. Lastimáveis eram este tempo de agora e o presente, todas essas horas e dias incontáveis que eu perdia um atrás do outro, que eu vivia em sofrimento, que não me traziam nenhuma dádiva e nem a menor comoção. Mas graças a Deus havia também exceções, havia também às vezes, pelo menos horas, em que eu trazia grandes comoções, grandes dádivas que me transportavam a mim, o extraviado de volta ao vivo coração do mundo. Triste, embora excitado intimamente, procurei lembrar-me do último acontecimento desta natureza. Foi um concerto. Como não haveria de ser eu um lobo da estepe e um mísero eremita em meio a um mundo cujos objetivos eu não compartilho? cuja alegria não me interessa. Não consigo permanecer por muito tempo num teatro, num cinema. Eu mal consigo ler um jornal inteiro. Raramente eu leio um livro moderno. Não sei que prazeres e alegrias levam as pessoas a trens, hotéis superlotados, cafés abarrotados, com sua música sufocante, vulgar, esses bares, espetáculos de variedade, feiras mundiais, aos centros culturais, às grandes praças de esportes. Eu não entendo e nem compartilho essas alegrias, embora elas estejam ao meu alcance. Se o mundo tem razão, se esse barulho de música dos cafés, essas diversões em massa, se esses tipos que desfilam por aí americanizados, que se satisfazem com tão pouco, têm razão, então eu realmente estou errado. Eu sou louco, então. Sou, na verdade, um lobo da espécie, um lobo da estepe. Como me digo tantas vezes, sou um animal extraviado que não encontra abrigo, nem ar, nem alimento, num mundo que é estranho para mim, que é incompreensível. Bem, isso é aprofundado de várias formas, ilustrado de inúmeras maneiras, em muitas páginas, muitas, muitas, muitas páginas. E ele conta que para ele essas coisas não encontram. Ele vive há muito tempo assim. Ok? Uma pessoa que vive há muito tempo assim. De lá para cá, isso que o Hermann Hesse nos conta evoluiu de muitas formas. Hoje são muitas as pessoas que trabalham, que namoram, que vivem com alguém, que constituem família, que constroem uma carreira, que planejam suas aposentadorias, uma casa na praia onde vão passar depois de aposentados, que constroem seus mundos e que, no entanto, em nenhum ponto desse caminho encontram paz. Parece que para cada 5 minutos de paz vem depois um novo susto, um novo tumulto. Nunca há algo que de fato lhe traduza uma tranquilidade que possa durar. Parece que se uma coisa está bem, outra não está. Se incomodam. Ao mesmo tempo em que têm atitudes sensatas, têm atitudes de uma infantilidade imensa. São capazes de grandes sinceridades e gestos magnânimos de ética e moral, mas também de crueldades, fazem disparates, cobram dos outros uma postura e retidão que eles mesmos não têm. Muitos estão vivendo como lobos da estepe em nossos dias. Chamam por outros nomes, fazem de outras formas, padecem incrivelmente na nossa época. Não encontram um lugar onde possam descansar. Estão cansados. Estão muito cansados, estão ansiosos. As perspectivas para o futuro não são as melhores, mas eles preferem isso que estão vivendo a um passado. Faça uma pesquisa, pergunte a uns amigos, você quer voltar para 1970, 80, 1990? E provavelmente a maioria vai dizer para você, não, com todos os problemas eu ainda prefiro ficar aqui. Isso, na época industrial de 1920, já havia. Talvez tenha acelerado, talvez tenha mudado em várias luzes e cores, mas continua nos atingindo. E quem é esse ser flagelado, que se diz um lobo da estepe, para dizer quem é maduro ou imaturo? Ele vai usar ele mesmo como régua? Olha que régua que seria essa. Ele vai usar essa sociedade na qual ele não acredita e que nem por ele nem participaria dela? Como vai mensurar o que é o razoável, o que é o intolerável, o que seria um processo de amadurecimento existencial? Entre os critérios e fatores que em breve desaparecerão das nossas existências, um deles diz respeito a isso. Durante muito tempo nós falamos em maturidade, em amadurecimento, como sendo uma etapas de desenvolvimento que seriam indicáveis, que seria interessante, e isso serviu muito mais contra a nossa própria natureza existencial muitas e muitas vezes, não sempre. Há muitas pessoas para as quais o desenvolvimento, se é que há alguma forma de desenvolvimento, não se comporta assim. Não se desenvolve por inteiro em todas as faces, mas em pedaços, em partes, em segmentos. Outras se comportam de uma tal forma que nós não podemos mais falar desenvolvimento. Temos que falar preceitos estéticos, como um determinado quadro bonito que você vê. Comparado a um outro, você vai dizer que é mais, que é menos desenvolvido? Se o que está em pauta é o seu gosto pelo belo, como você pode dizer? Você vai dizer, esse é mais bonito para mim, que ele não me diz tanto. Muitas coisas em nossas vidas que teriam que ser vivenciadas pelo amor, pela alteridade, pela caminhada em conjunto e por outros fatores, quando foram deslocadas daí para uma escala na qual uma régua dizia o quanto era desenvolvido e não desenvolvido, maduro e não maduro, quando fizeram isso, quebraram a própria existência que estava em andamento ali, naquele ponto. Não toda a existência. Alguns reagruparam isso de algumas formas, fizeram isso de outras maneiras. Esse lobo da estepe, ele nos conta aqui nas muitas páginas, que agora eu vou passar à frente, que às vezes ele entrava num pub, então tinha uma pessoa fumando, uma pessoa tomando um copo de vinho, uma música que era ruim, mas que ele ouvia, e ele ficava, como ele dizia, num posto de observação. Ele se sentia bem assim, mais calmo, ele dizia, estou no meio das pessoas, está tudo bem, tentava se apaziguar. Então chegava, ficava mais tarde, ele tinha que voltar para a pousada dele, já estava tudo fechado, ele subia sem fazer barulho, se sentindo um grande miserável e deslocado em tudo isso. Bem, ele em muitas páginas ele conta, por exemplo, as lâmpadas estavam apagando, aonde ir agora? Se naquele momento eu pudesse concretizar por encantamento algum desejo, eu gostaria de sair dali e ir para um salão estilo Luís XVI, onde bons músicos estariam tocando para mim duas ou três peças de Handel ou Mozart. Ele sonhava com essas coisas, mas o que ele tinha que fazer era voltar para a pousada, tentar dormir, às vezes a bebida ajudava, e até que as coisas despertassem no outro dia para ele. Bem, aí acontece algo muito interessante na vida dele. Ele está caminhando e ele e um sujeito que entrega panfletos tal, entrega na mão dele um desses libretos, né, da época, pequenos, de propaganda, de divulgação tal. Olha o que estava no libreto: Tratado do Lobo da Estepe, somente para os raros. E então ele abre o livrinho e lá está: Tratado do Lobo da Estepe, só para os loucos. E então o livro começa a contar, sabe o quê? A história dele. Como isso aconteceu? Aqui o Hermann Hesse usa de uma metáfora. Vamos, à medida que vamos ler o que é esse Tratado do Lobo da Estepe, nós vamos saber quem está falando. Né? Ele usa de uma metáfora. Ele está caminhando pela rua, vê as luzes, um letreiro, provavelmente já estava bêbado e tinha usado outras porcarias da época. E então ele vê letreiros, olha para o chão, vê mais luzes e tal, e alguém passa e entrega para ele esse libreto, e o libreto está escrito isso. Ele pode ter provavelmente dormido no bêbado e ter sonhado com tudo isso, ou ele pode ter, de fato, pode ter acontecido isso, uma aparente coincidência, ou ele pode ter inventado. Lembrem que na apresentação o garoto nos diz que ele não, achava que muito do que ele contou aqui era uma espécie de ficção para explicar a vida dele. Seja como for, quem escreveu o Tratado do Lobo da Estepe e entregou para ele esse libreto, colocou coisas extraordinárias. Então, há pouco nós vimos como o próprio lobo da espécie, da estepe, se considera e como ele vê o mundo, não é? Acabamos de ver. E agora vamos ver mais alguém falando. Vamos ver quem é esse que vai nos falar agora. Era uma vez um certo Harry, chamado Lobo da Estepe. Olhem, está falando dele propriamente. Andava sobre duas pernas, usava roupas e era um homem. Mas, não obstante, era também um lobo da estepe. O que não havia aprendido, entretanto, era o seguinte: estar contente consigo e com a sua própria vida. Era incapaz disso, daí ser um homem descontente. Isso provinha, de certo, do fato de que, no fundo do seu coração, sabia sempre, ou julgava que sabia, que não era realmente um homem, e sim um lobo. É admissível que, quando ele era criança, na sua infância, fosse rebelde, desobediente, anárquico, o que teria levado seus educadores a tentar combater a fera que havia nele, dando ensejo assim a que se formasse em sua imaginação a ideia e a crença realmente de um animal selvagem. O lobo da estepe tinha, portanto, duas naturezas, uma de homem, uma de lobo. Tal era seu destino, e nem por isso tão singular e raro. Deve haver muitos homens que tenham em si muito de cão, ou de raposa, ou de peixe, ou de serpente, e nem por isso experimentam suas maiores dificuldades. No caso de Harry, entretanto, a coisa diferia. Nele, o homem e o lobo não caminhavam juntos, nem sequer se ajudavam mutuamente, mas permaneciam em contínua e mortal inimizade, e um vivia apenas para causar dano ao outro. E quando há dois inimigos mortais, nem mesmo sangue, e na mesma alma, então a vida é uma desgraça. Bem, qual tem seu fado? E nenhum deles é leve. Quando vivia como lobo, o homem que existia nele permanecia como espectador, sempre à espera de interferir e condenar. E quando vivia como homem, o lobo procedia de maneira semelhante. Esta parte é muito extensa, mas basicamente funcionava assim. Quando ele, o lobo da estepe, o Harry Heller, ele ia, por exemplo, visitar um amigo em uma casa, todo mundo educado e tal, ele se sentia sufocar. Ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Que hipocrisia! Eu queria estar na rua, queria estar caminhando, respirando um ar, bebendo um vinho, lendo um bom livro. Eu não tenho nada a ver com essas coisas. Ou seja, o lobo gritando dentro dele: sai fora daqui, vai para a tua natureza. E quando ele ia para essa natureza, ele olhava pela janela uma casa, com lá dentro um lampião, uma família serena, um pai educando uma filha, ensinando a ler, ou sorrindo, tomando um café, e ele via aquilo e já queria viver aquilo. Quer dizer, era o homem chamando, não deixando ele viver como lobo. Então, para ele, nunca ele estava em paz, nunca ele estava bem. Sempre uma coisa estava enfermizando. Nunca tinha sossego. Não se pode negar que, em geral, Harry era muito infeliz, continua o texto, e podia também fazer os outros muito infelizes que entrassem em sua vida. Mas ele fazia os outros infelizes quando ele os queria bem, ou quando ele era estimado por essas pessoas. Por favor, não se distraiam. O texto está dizendo que esse texto que ele recebeu, vejam, das mãos, alguém deu a ele. Já vamos ver quem é que está falando tudo isso com um impacto tremendo, porque ele está lendo isso e está se reconhecendo de A a Z nessas palavras. Ah, aqui diz que ele era muito infeliz e que quem entrava na vida dele, também ele fazia essa pessoa infeliz, desde que ele gostasse dessa pessoa. Se ele não gostasse, não, ele era educado, cortês, como com a senhora lá da pousada. E aí o texto continua: pois todos os que com ele se deram viram apenas uma das partes do seu ser. Quando alguém o estimava por ser inteligente, refinado, arguto, etc., o que que acontece? Essa pessoa que convivia com ele, gostava dele, se deparava cedo ou tarde com o lobo que havia nele. E o lobo era cruel, era violento, não é? Era narcisista e outras coisas mais, e pronto, ele machucava a pessoa. E, por outra contrapartida, o texto diz que quem se aproximava dele por se mostrar alguém livre, cheio de sonhos e que queria correr as campinas e tudo, logo que interagir com isso, se decepcionava, porque vinha um homem que habitava nele e dizia: não, isso não é correto, vamos frear tudo por aqui, pare com isso. Ou seja, quem chegasse, estimasse e convivesse com ele de um jeito ou de outro ia se dar mal por conta disso. Mas o texto diz que não é para fazermos um reducionismo aqui tão depressa, porque olhem essa parte. Harry também conhecia, de quando em vez, exceções e momentos ditosos em que tanto o lobo quanto o homem podiam respirar, pensar, sentir em harmonia, e mesmo em raras ocasiões estabelecer a paz e viver um para o outro, de tal forma que não apenas um vigiava enquanto o outro dormia, mas também se fortaleciam ambos, e cada um duplicava a energia do outro. Momentos raros, okay, em que o lobo e o homem em paz conviviam em Harry. Bem, entre homens como Harry, surgia um perigoso e terrível pensamento de que talvez toda a vida do homem não passe de um espantoso erro, de um aborto brutal da mãe primeva, um cruel e selvagem intento frustrado na natureza. Mas entre eles surgiu também a ideia de que o homem talvez não seja apenas um animal dotado de razão, mas o filho de um Deus destinado à imortalidade. O lobo da espécie era também um ser notívago. O lobo da espécie parecia, por sua própria independência, perecia por sua própria independência, havia alcançado sua meta. Aqui o texto diz que ele, o Harry, como lobo da estepe, o que que ele fez? Ele conseguiu, não é? Ele se afastou da sociedade, ele via com uma certa distância a burguesia, ele tinha dinheiro para ele não precisar trabalhar, ler os livros dele, ir aos concertos de música, visitar obras públicas bonitas. Quando se incomodasse, mudava de cidade. Ele não conseguiu, pois o texto diz que foi em meio a esta liberdade alcançada por Harry, compreendia de súbito ele que essa liberdade era a própria morte, que ele estava mais só do que nunca, que o mundo o deixara em paz de uma inquietante maneira que ninguém mais se importava com ele, nem ele próprio, e que se afogava aos poucos numa atmosfera cada vez mais tênue de falta de relações e de isolamento. Havia chegado o momento em que a solidão e a independência já não eram seu objetivo e seu anseio, eram antes agora sua condenação, a sua sentença. Bom, e aí o texto traz um dos momentos muito que causou na época muito impacto, né, nos meios, que diz assim: outra questão é que Harry pertencia ao grupo dos suicidas. E aqui é necessário esclarecer que não se devem considerar suicidas somente aqueles que se matam. Entre estes, há suicidas que só chegaram a ser por mero acaso. Ele diz que o suicídio do Harry era de uma outra natureza. O suicídio dele consistia em renunciar, por não conseguir viver, as propriedades que ele imaginava que existissem na vida. Era uma outra forma de suicídio. Como milhares de seus semelhantes, escreve o texto, fazia da ideia de que o caminho da morte estava pronto para ele a qualquer momento, não de uma quimera juvenil e melancólica, mas antes encontrava nesse pensamento um apoio e consolo. Agora ele não encontrava mais nada. O texto diz: o lobo da espécie vivia, segundo o seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Estava isolado, ora como um esquisitão ou um doente eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado. Desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, vivia inteiramente como burguês. Tinha dinheiro no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente. Procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas, além disso, sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares, com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes e sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentir-se antiburguês, esquisitão ou gênio, mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Ele não se encontrava à vontade em meio a pessoas violentas, por exemplo, ou nem entre delinquentes ou criminosos, mas procurava sempre viver no meio à classe média, com cujos hábitos, normas e atmosfera estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra elas a toda a revolta e oposição. Além disso, fora educado em meio à pequena burguesia e dela conservou grande número de ideias e noções. Ou seja, ele era profundamente burguês, como antiburguês que ele era. Profundamente. Talvez mais até do que aqueles outros, porque inclusive patrocinava que tudo aquilo continuasse, não é? Ele diz, o burguês, o texto, né? Segundo sua natureza, era uma criatura. É assim que o Harry Haller via aquela senhora que a hospedava, que era dona da pousada, que ele via o rapaz, não é? O sobrinho dela. Olha agora o olhar dele para lá. O burguês é, pois, segundo sua natureza, uma criatura de impulsos vitais, muito débeis e angustiosos, temerosa de qualquer entrega de si mesma, fácil de governar. Por isso, colocou no lugar do poder a maioria, em lugar da autoridade, a lei, em lugar da responsabilidade, as eleições. É compreensível que esta débil e angustiada criatura, embora existindo em número tão grande, não consiga manter-se e que, de acordo com as suas particularidades, não possa representar outro papel do mundo, senão a de rebanho de cordeiros entre lobos e radios. Assim, o Harry Haller via aquela senhora que trabalhava, que limpava o quarto para ele, botava lençóis limpos, um bom café da manhã. Ele observava assim. Todavia, a burguesia vive, é forte, próspera. Por quê? Qual seria a resposta dele para isso? Olhem a resposta. A resposta é a seguinte: por causa dos lobos da estepe. Com efeito, a força vital da burguesia não se apoia de maneira alguma nas particularidades de seus membros normais. Ele diz aqui o texto que as senhoras como aquela da pousada, que alugaram um quarto para ele, o rapaz e muitos outros, quando olham para criaturas esquisitas, estranhas, que se comportam como ave de rapina, tal qual o lobo da estepe, elas dizem: olha, está vendo? É isso que é a alternativa? Então eu prefiro ficar aqui onde eu estou, parece melhor, parece mais seguro, não vou para lá não. Ele diz que é isso que dá força à burguesia, exatamente pessoas como ele, que destoam dela. Se examinarmos agora a alma do lobo da estepe, veremos que ele é distinto do burguês por causa do alto desenvolvimento da sua individualidade, pois toda individualização superior se orienta para o egotismo e propende, portanto, ao aniquilamento. Ou seja, aquela senhora vive para a família. É Natal, ela se preocupa com o sobrinho, o que ela vai dar para ele de Natal, que ele precisa talvez de um livro. Ela se preocupa com as pessoas que moram ali, com a comunidade, com os membros da igreja. Ou seja, é uma vida participativa. O lobo da estepe se preocupa com quem? Com quem ele se preocupa? Ele vai dar presente para alguém? Vai ajudar alguém? Por quê? Ele se preocupa com ele. A maior parte dos intelectuais e dos artistas pertencem a esse tipo, como o lobo da estepe. São mais fortes. Só os mais fortes entre eles ultrapassam a atmosfera da terra da burguesia e logram entrar no espaço cósmico. Todos os demais se resignam ou selam pactos. Pertencem a ela, reforçam, glorificam-na, pois em última instância têm de professar isso para viver. Lembram no início quando nós falamos um livro para aquele que crê? Aqui entra um dos elementos do Hermann Hesse. Precisamos transcender não uma sociedade, não uma política, não uma cultura. Precisamos transcender um modo de ser no mundo para então sim ultrapassarmos não apenas uma sociedade para a qual nós apontamos muitas falhas e críticas e também criaturas como o lobo da estepe. É fazendo esta melhoria existencial, por isso a obra, para aquele que crê. Eu vou parar um pouco o gravador aqui para conversar com vocês só um pouquinho. Mas o Hermann Hesse, e provavelmente é aqui que entram alguns aspectos que vimos na parte da fundamentação, ele agora nos traz uma grande surpresa quanto a isso. Vejam que nesta parte tudo parecia elucidado, as coisas bem colocadas e dispostas. E, no entanto, é aqui que começa um aspecto de maduração, de amadurecimento, não mais pelas pautas da sociedade, mas por um ultrapassar e transcender tudo isso. Algo que a caminhada da humanidade às vezes consegue, andando um passo para frente, dois para trás, às vezes, de maneira até inadvertida. Primeiro ele diz que todas as interpretações psicológicas sobre o que estamos vendo aqui vão nos levar a erros profundos. Mas aqui Hermann Hesse estava falando da psicologia do tempo dele, que nós vimos hoje de manhã, não é, os elementos iniciais dela. Ele diz que uma pessoa como o Harry Haller só consegue realmente formar um pensamento simplório. Ele só consegue ver que dentro dele existe um homem e um lobo, e ora é um homem e ora é um lobo, e eles entram em conflito. Ele diz que uma mente como a dele, o melhor que vai conseguir é alcançar isso aí. Assim como, atualizando para os nossos dias, o melhor que uma mente nos nossos dias consegue é ficar usando argumentação derivada, porque isso, porque aquilo, angústias para lá e para cá, resolve um problema aqui, tenta outro ali, contemporiza, faz uma meditação, apela para algum pensamento mágico, achando que vai se salvar, então tudo de novo, e aí somatiza. Seria uma equivalência ao que ele propõe ali. Ele diz que dentro disso, levando, se falássemos em filosofia clínica aqui, a pessoa estaria numa armadilha conceitual. Não é? Não há muito o que fazer sobre isso. Mas vejam o que ele propõe agora, o Hermann Hesse, num verdadeiro ultrapassar de tudo isso. Ele fala assim: para ser sucinto, o lobo da espécie é uma ficção. Se o próprio Harry se sente como homem-lobo, e se crê formado de dois seres inimigos e opostos, isso é puramente uma mitologia simplificadora. Harry não é nenhum homem lobo, E se aceitarmos a princípio a sua mentira, inventada e acreditada por ele mesmo, e tentamos considerá-lo e explicá-lo dentro da realidade como um ser duplo, como um lobo da estepe, foi porque nos aproveitamos dela para sermos compreendidos mais facilmente. A divisão em lobo e homem, em impulso e espírito, mediante a Harry, procura explicar seu destino, é uma grosseira simplificação, uma violência do real, em favor de uma explicação plausível, errônea, da desarmonia que este homem está vivendo em si mesmo. Pois não há um único ser humano, nem mesmo o mais primitivo, que possa ser explicado como a soma de dois ou três elementos principais. Ouviram? Que possa ser explicado por dois ou três elementos principais. A explicar um homem tão complexo como Harry por meio de uma ingênua divisão em lobo e homem, isso seria uma tentativa infantil de entendimento. Harry compõe-se não de dois, mas de 100 ou de 1000 seres. Sua vida, como a vida de cada um dos homens, não oscila simplesmente entre dois polos, tal como corpo, espírito, santo, libertino, mas entre 1000, entre inumeráveis polos. Ele diz, existe um mundo plural, um pequeno firmamento, um caos de formas, de matizes, de situações, de heranças e possibilidades. Cada indivíduo isolado vive sujeito a considerar esse caos como uma unidade e fala de seu eu como se for um ente simples, bem formado, claramente definido. E a todos os homens, mesmo aos mais eminentes, este rude engano parece uma necessidade, uma exigência da vida, como respirar e o comer. Tem uma passagem no livro que ele entra num lugar e toma um vinho ruim, mas ele precisava pelo menos entrar, ter companhia, e servem uma carne de cordeiro para ele. Enquanto ele come, ele fica muito chateado, porque ele pensa, puxa, esse cordeiro há pouco estava brincando nos pastos, né? E aqui agora, olha que situação que... O Hermann Hesse já trazia ali um dos fatores de transcendência que hoje, nos nossos dias, estamos alcançando. Esse pensamento ecológico, no qual nos preocupamos com as queimadas na Austrália, na qual os australianos se preocupam com a nossa Amazônia. Sabemos que estamos juntos dentro desta caminhada que é a vida. Aquilo que o Ernest Hemingway escreveu no prólogo da... Por quem os sinos dobram, a morte de qualquer homem me diminui. Não pergunta por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. Ou seja, ele estava dizendo, quando um homem morre, eu lamento, porque morreu um pouco de mim. À medida que isso que o Hermann Hesse propõe, que entendamos que ao ultrapassar esses elementos, que em filosofia clínica falamos de disposições autogênicas, e entradas em campos sinonímicos, etc., ele diz que à medida que ultrapassarmos essa fratura que nós mesmos causamos pela nossa matemática dos pouquinhos, nós teremos condições, então, de ir além, não apenas do que o homem, o lobo da estepe propõe na sua crítica e na sua angústia sem fim e daquela burguesia a qual ele, aliás, é um representante imenso. Aí o texto termina dizendo, se observarmos o lobo da estepe a partir deste ponto de vista, veremos claramente porque sofre tanto sobre uma ridícula dualidade. Ele crê, como Fausto, nas duas almas, que duas almas são demais para um só peito e que podem até arrebentar com ele. Mas, ao contrário, duas almas dentro de uma pessoa são demasiado poucas. E Harry violenta terrivelmente sua pobre alma, se busca compreendê-la numa imagem tão primitiva. Harry, embora seja um homem grandemente instruído, procede talvez como um selvagem, que não sabe contar além de dois. Chama uma parte de si mesmo de homem, a outra de lobo, e com isso acredita haver chegado à meta e esgotado o assunto. Senhores,
eu quero contar algo para você.
Quando há 20 e poucos anos eu comecei a filosofia clínica aqui no Brasil, começava aquelas aulinhas básicas, explicava sobre a ausência de inconsciente, e alguns colegas diziam, como assim, professor? Para hoje, é tranquilo e compreensível, após muitos estudos e muitos colegas trabalhando, o que esses elementos, algumas, se eu digo o mundo como representação, vamos entender o outro sempre terá elementos que eu não posso usar como um espelho, eu não posso pegar a régua que me mede e dizer vou medir o outro para saber o quanto dói nele, porque será diferente para cada um de nós. Quando então a gente diz, olha, uma pessoa pode ter um inconsciente? Pode ter mais de um inconsciente? Pode. Ela pode ter inconscientes que se anulam episodicamente? Pode. Ela pode ter, às vezes, nenhum inconsciente. Mas fatores, como a escola americana de Searle diz, de intencionalidade. Só que não será uma regra. Isso pode modificar, isso pode... Se vamos estudar o outro, se somos filósofos, nós não temos essas pautas prontas. Nós vamos descobrir. Por vezes vamos inventar junto com a pessoa. Lembram da construção compartilhada, explicação compartilhada que tem nos cadernos? Mas isso, assim como que coloca aqui Hermann Hesse, ainda é muito dilemático nos nossos dias. Ainda... Muitos usam almanaques, usam elementos, réguas, balanças, para mensurar coisas que não cabem ali e que mutilam a alma, que mutilam a existência. Princípios, infelizmente, muito dolorosos para muitas pessoas. Bem, esse texto, como vocês podem imaginar, ele lê com o coração na mão, não é? E para ele é uma grande descoberta, é a mudança completa do que ele imaginava. Só que ele vê tudo isso e se pergunta, tá aí agora, o que, que eu faço? Para onde eu vou? O que me adiantou tudo isso? Olhem nas palavras dele. Agora eu tinha nas mãos, vejam, ele terminou de ler, ficou com aquele impacto imenso dentro dele. E ele diz, agora eu tinha nas mãos dois retratos meus. Um, o autorretrato dos meus versos burlescos, triste, angustiado, como eu mesmo. E o outro, frio, traçado com esta aparência de auto-objetividade por alguém estranho, visto de fora para dentro e de cima para baixo, escrito por alguém que sabia mais do que eu, e, no entanto, menos do que eu. E esses dois retratos, meu poema triste e balbuciante, e o inteligente estudo de mão desconhecida, ambos agora me causavam dor. Ambos tinham razão. Retratavam ambos, sem rebuços, minha desolada existência. Ambos mostrando claramente o insuportável, o insustentável da minha condição. Vejam, ele concordou plenamente com esse texto, só que ele dizia, tá, mas e daí? Então quer dizer que eu sou múltiplo, que tem muita coisa dentro de mim, não é só um lobo e tal. E, ok, mas o que, que eu faço com isso? E também ele se pergunta, bom, mas eu ainda me sinto metade lobo e metade homem. E isso me deslacera, o que, que eu faço com isso? Ou seja, epistemologia não basta. Compreender o que se passa não basta. Eis o recado de Hermann Hesse. Nós não vamos avançar apenas com conhecimento. Isso é uma parte do avanço. É a proposta dele. Que outras partes teriam? Ele propõe espiritualidade, aprofundamento existencial, melhorias existenciais de várias ordens, não de uma ordem, não política, não econômica, não social. Isso só vai fazer com que rodemos feito um peão. Precisamos ir além. E ir além é transcender. Eis o recado de Hermann Hesse. Eis porque ele disse, ao final da vida, o meu livro teve como proposta a redenção. O Ir Além não é um livro sobre tragédia. O Lobo da Estepe, então, começa a lembrar quando ele era um burguês, como aqueles que ele acusa, quando tiravam um chapéu para ele, quando ele tinha uma vida familiar que desmoronou Ele conta: minha mulher teve um dia um ataque de loucura, me expulsou do lar e do conforto. O amor e a confiança se converteram logo em ódio, em luta de morte. Os vizinhos me olharam cheios de compaixão e desprezo. Foi ali o começo da minha solidão. E assim como na obra, na vida dele, Hermann Hesse passou por isso. A esposa dele era diagnosticada como esquizofrênica e ele passou por algo muito similar. Só que, diferente da explicação que ele dá aqui, o calvário dele começa lá na infância. Depois, com as internações dele e todos os flagelos que ele veio a passar. Ele diz que tudo que ele... O Haller, depois que ele conta, que depois de muitas penúrias, ele procurou na autodisciplina, na tranquilidade, na meditação rigorosa, metódica, se desvencilhar de tudo isso. Mas isso só fazia com que ele caía num outro extremo. Sempre insatisfeito, sempre infeliz. E na obra, Hermann Hesse diz, não vai resolver. Não vai resolver. Para ele, não é esse o caminho. O que Hermann Hesse nos propõe é uma outra caminhada, na qual cada um de nós terá que descobrir esses aspectos de transcendência. O Haller fala na obra, não posso negar que após cada uma das comoções que eu vivi, no final sempre eu restava, tirava algum proveito, um pouco de liberdade, às vezes espiritualidade, profundidade, mas também de grande isolamento, de incompreensão, de frigidez. Vista do ângulo burguês, minha vida fora, de uma a outra dessas comoções, uma permanente descida, um afastamento cada vez maior do normal, do permitido, daquilo que era são. Ao longo de alguns anos, fiquei sem trabalho, sem família, sem lar. Estava à margem de qualquer grupo social, sozinho, sem amor de ninguém. Eu me inspirava suspeita de todos. Estava em contínuo e amargo conflito com a opinião, moral públicas. E embora continuasse vivendo na esfera burguesa, era, todavia, por minha maneira de pensar e de sentir, eu era um estranho neste mundo. Olhem, esse trecho é longo e vale a pena uma leitura muito atenta. Muito atenta. Sabem o que acontece com ele a partir daqui? Ele encontra um antigo professor de um educandário, amigo dele, que o convida a ir até a casa dele jantar. Ele é muito infenso a isso, por ele não iria nunca, mas enfim, eles vão, conversam, bebem vinhos. Ele diz que o amigo dele era o típico, ele descreve, né, típico homem cordado, aquilo que a sociedade da época mais recomendava na Alemanha de então, na Europa de então, e ele vai, não é? E o amigo dele tem um texto, não é, no qual ele diz que o cara que escreveu aquele texto não sabe nada, é um traidor da pátria, não conhece coisa alguma. E no caso foi o próprio Haller que escreveu esse texto. E ele ficou vendo. E ele diz que ele contemporiza, está na casa do amigo, estão no jantar, ele não quer brigar, não quer nada, então ele deixa para lá. Mas ele diz que ele começa a se sentir muito mal com isso, muito mal. Ele diz, passamos a sala do jantar e enquanto eu me esforçava por dizer ou perguntar algo, sem importância, eu acabei comendo mais do que o costume, me senti cada vez mais digno de lástima. Santo Deus, pensava continuamente, por que me sacrificas tão severamente? Percebi claramente que meus anfitriões também não se sentiam à vontade e que sua cordialidade era forçada. Fosse porque eu me comportasse de maneira tão lamentável, fosse em consequência talvez de algum desentendimento doméstico, não houve uma só pergunta que me fizessem que recebesse de mim uma resposta digna. Logo me senti embaraçado em minhas mentiras. Tive de lutar contra o asco que cada palavra me causava. Bom, vocês imaginam o lamentável deste jantar, não é? E aí... Eles, depois do jantar, vão tomar um cafezinho numa sala contígua e mostram para ele um quadro belíssimo de Goethe. E ele olha aquele quadro e, lembrem, ele leu toda na obra O Lobo da Estepe. O Lobo da Estepe leu toda a obra de Goethe, né? Ele tinha as obras completas. Ele olha aquela obra e diz: ah, Goethe não era assim na realidade. Ele é de supor que Goethe não fosse assim na realidade, que não tivesse esse vaidoso ar de nobreza, essa majestade aí, lançando olhares amáveis para seus admiradores, este ar varonil de quem vive num mundo de encantadores sentimentalismos. Sem dúvida, podem dizer muitas coisas contra ele. Eu próprio muito teria de recriminar sua venerável pomposidade, mas representá-lo assim como está aí no quadro, bem, isso é ir longe demais. O texto diz que quando ele fala isso, a dona da casa, que estava servindo um café, fez uma expressão carregadíssima e imediatamente se retirou do recinto, não é, sem dizer nada. E o marido dela diz para o amigo que ele poderia ter usado outra expressão, de outra maneira, e que ela tem um enorme apreço por aquele quadro, que aquele quadro para ela é muito importante, que o que ele fez não se faz, é descortês, é desagradável. Bom, isso aí foi a gota d'água. Ele já não tinha mais o que fazer, porque ele estava passando mal com tudo que houve aquela noite. E aí ele desanda. Ele agradece o amigo, diz que vai embora, que muito do que ele falou aquela noite era tudo mentira, que ele não acreditava em nada daquilo. E que ele detestava essas reuniões, e também reuniões familiares, etc. E pede licença, diz que precisa ir embora dali, que já não está passando nada bem. Critica o amigo que criticou o artigo dele, pede licença, pega o chapéu, o casaco e, ó, tchau, vai para a rua. Ele diz: eu me levantei e me despedi de Goethe, do professor, apanhei no cabide as minhas roisas e saí correndo. O malvado lobo uivava dentro de mim. Os dois Harrys se atracavam numa cena. Compreendi depois claramente que aquela noite, tão pouco edificante, tinha para mim muito mais importância do que o indignado professor. Para ele foi uma decepção e um pequeno escândalo tudo o que aconteceu. Para mim, foi um último fracasso e deserção. Minha despedida desse mundo burguês, moralista, erudito, uma vitória completa do Lobo da Estepe. E fora uma despedida de fugitivo e vencido, uma declaração de falência ante mim mesmo, uma despedida sem consolo, sem supremacia, sem humor. Ele saiu correndo dali. Não é? E aí, por dentro, vocês imaginam o que ele estava sentindo. Enquanto ele corria pela rua, ele pensava: vá para casa, Harry, pronto, fim a tudo isso, esse inferno, chega de esperar. Mas ele acaba entrando numa cantina. Uma cantina, e aqui vão entrar esses personagens que vão servir para ele poder caminhar, para ele poder tentar. Ele vai conhecer a Hermínia. E a Hermínia, ao contrário de si, Hermann é masculino, Hermínia é feminino. Então, até aqui o Hermann Hesse nos prega a peça dos trocadilhos. E a Hermínia conversa com ele, acha ele muito engraçado, né? Um homem culto que aprendeu todas as coisas e não sabe nem dançar. E não gosta de jazz, não gosta daquela música, e ele realmente não gosta. E pergunta o nome dele: como é teu nome? Ele diz: Harry. Harry, vocês sabem, é utilizado como um apelido também, né, para Hermann, é um tipo um diminutivo. Então ela diz: nossa, mas que nome mais infantil. E você realmente continua sendo uma criança. Apesar de ter esses cabelos grisalhos, você continua uma criança. E ele tenta se defender, diz que ele tem uma esposa, que eles estão separados, que ele até tem uma amante. E quanto mais ele fala, mais... E daí ele conta para a Hermínia, né, nesse pub, tomando um vinho de baixa qualidade, ouvindo música ruim, ele conta para ela o que aconteceu, não é? E ele diz que o que ficou indignado, porque esse professor amigo dele, elogiou e sabia perfeitamente que Goethe não era aquilo. E ela diz: ah, estou compreendendo perfeitamente, não se preocupe, prossiga com isso. E ele continua, ele está muito seguro, porque ele está falando com uma pessoa que não tem a erudição dele, não tem a cultura dele, e que certamente com esses argumentos dele vai ficar ao lado dele, não é? Quando ele termina de falar, ela diz: perfeitamente, Harry. E depois, você quebrou o quadro na cabeça deles, foi? Não, mas eu cheguei quase a insultar o professor. E me despachei dali correndo, eu queria ir para casa, mas entrei aqui. E ela diz a ele assim: lá na sua casa você não encontraria nenhuma mamãe que te consolasse, né? Esse nenenzinho, ou que ralhasse com ele, não é, Harry? Sim, você chega a me dar pena, sabe? Eu nunca vi ninguém tão criança e infantil quanto você. Aí ele para e toma um choque com isso que ela diz. Porque ele se dá conta. Ora, ele, todo estudioso, todo, não podia ter contemporizado aquilo, não podia ter entendido os limites do amigo que o convidou a ir à casa. Precisava fazer uma cena dessas? Precisava dar respostas desse naipe? Ele fica envergonhado, ele se dá conta ali com ela, o papelão todo que houve. Estava comportando-se comigo como se fosse minha babá. Não obstante, e aos poucos, percebendo quanto era jovem e bonita essa mulher. Ela diz para ele: olha, Harry, há mais de 100 anos Goethe está morto, e Harry o admira tanto que faz dele uma ideia maravilhosa, não é? Você faz dele uma ideia maravilhosa de como teria sido, e nisto você está no seu direito, não é mesmo? Só que o pintor que pintou lá para o seu amigo e que também admira Goethe e que tem dele uma outra ideia diferente da sua, ele está errado? E o seu professor também está errado? Já que isso não agrada a você, eles é que estão errados? E tudo isso te deixa desesperado a ponto de você insultar as pessoas e sair correndo pela rua? Se você fosse uma pessoa mais digna, teria simplesmente rido do pintor, do professor. Se você fosse agora um louco, aí sim teria tirado o retrato na cabeça deles. Mas como você não passa de uma criancinha, só sabe correr para casa e pensar em se matar, olha, compreendi muito bem a sua história, viu, Harry? É muito engraçado, até me faz rir. Não, espere aí, nada de beber de um só trago. Você já bebeu borgonha na sua vida? A gente bebe devagar, aos pouquinhos. Se não dá muito calor, puxa, eu vou ter que te ensinar tudo, não é? Ele já estava bêbado, já estava chateado, já estava para baixo e disse para ela: senhorita, por favor, ensine-me tudo. E ela de fato ensina ele a dançar. Eles ficam muitíssimo amigos. E essa amizade se aprofunda muito, muitas e muitas páginas belíssimas, belíssimas, o que vem adiante. E ela diz para ele: na verdade, a Hermínia é basicamente como o Harry é. É uma mulher muito bonita, vive ali, cobra por seus serviços, não é? Tem uma certa educação e cultura, não como a dele. Ela o admira e ela fica surpresa. Como é que um homem com tanta cultura, informação, viagens, pode ser tão miserável, infeliz e solitário? E ele, quando vai descobrindo a alma dela, fica surpreso e admirado. Como é que uma mulher tão linda, com cultura, podendo fazer o que quisesse, é tão sozinha, miserável e desamparada e usa uma máscara social de alegria e festa para cobertar tudo isso? Eles mesmos chegam ao acordo tácito de que são almas gêmeas. Mas a história prossegue, porque vai entrar uma amiga dela, Maria, nessa história. Que ela, a Maria e o Pablo que entram. O Pablo é um garoto que se o Harry pudesse ser jovem, pudesse ter 25 anos, pudesse retomar a vida, ele seria muito próximo desse Pablo. Um irreverente, músico da noite, toca mal nos pubs e tudo. Ele era o que ele gostaria de talvez ter sido, não é? Então ele se divertia muito com a infantilidade e inocência desse garoto que fica amigo dele. A Maria ele não tem relações íntimas com a Hermínia, mas tem com a Maria, mas ele tem uma aproximação muito grande com a Hermínia. O livro termina com Hermann Hesse pintando o teatro mágico, que é quando eles usam drogas e acabam fazendo uma grande viagem de elaboração antes do Harry ir embora desse lugar para um outro qualquer, talvez agora com lições que lhe propiciassem uma transcendência. Chegamos ao final desta obra, O Lobo da Estepe, de Hermann Hesse, um estudo sobre processos de maduração em nossos dias. Vocês viram o que o autor nos propõe? Em filosofia clínica, nós veríamos isso, que em algumas pessoas de fato pode ser por aí, para muitas não é este o caminho. Muitas sequer padecem desses dilemas que ele teve. Muitas pessoas se acharam em nossa sociedade, vivem muito bem, sabem que a sociedade não é perfeita, tem muitos problemas, mas não tem nenhuma dessas ocupações existenciais que ele teve e propõe outras alternativas. Alguns com melhorias suaves dentro de espaços educacionais, terapêuticos e outros. Mas a resposta e a proposta que Hermann Hesse nos faz nesse personagem, que é autobiográfico, é como ele percebia o mundo, como ele entendia o caminho e como ele via a possibilidade. Há pessoas que conseguem conciliar, ajudar, transcender dentro da sociedade, tendo sua casa na praia, podendo ler seus livros, podendo caminhar com seus amigos fraternos. Não é preciso essa comoção. Você pode fazer imensas revoluções com amor, com um pequeno gesto, como dizia o Drummond, não é? O mundo acabar com um suspiro ou começar com um suspiro. Há muito espaço existencial para vários modos de redenção. Aqui nós vemos uma crítica existencial, social, de um pensador que muito colaborou com a nossa época. Ao final, eu convido vocês para mais uma audição em Mozart e vou abrir para que vocês coloquem agora considerações, reflexões sobre o que estudamos hoje aqui. Agradeço muito a presença de cada um de vocês.